Eu acho que tudo que pode atrapalhar pode te ajudar. Aí você tem que saber converter isso aí. Por exemplo, você pede alguma coisa pro seu funcionário e ele não faz. E ele atrapalha no resultado. Só que você para pra pensar, por exemplo, você fala, ah, se eu tivesse um checklist e esse checklist estivesse na mão do meu funcionário, aí ele não ia errar. E se tivesse outra pessoa para cobrar e dar um double check naquilo, ia ficar muito mais claro, ia ficar muito mais fácil de funcionar, ia rodar muito mais liso. Algo que te atrapalhou, você pode pegar, converter aquilo ali em um ponto de melhoria e pode te ajudar. Tudo na vida é assim.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno que fez pelo menos 2 milhões de reais no ano passado. Um faixa preta, como assim define? E hoje eu estou aqui com o Marcos Paulo. Tudo bom, Marcos?
E aí, Érico, joia?
Tudo ótimo. E Marcos, antes que eu tenha que começar, eu tenho que fazer aquela pergunta indecorosa. No ano passado, você fez mais de 2 milhões de reais em faturamento em lançamentos, usando a fórmula de lançamento?
Fiz. Fiz
Ah,
mais
que
de 2 milhões
legal.
em um único lançamento, inclusive.
Ah, que ótimo! Vai ser muito legal até conversar sobre isso. E antes da gente começar, eu queria saber como é que iniciou essa jornada, como é que você entrou em contato comigo, como é que você me conheceu?
Cara, eu fazia faculdade e engenharia civil e tinha imobiliária. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí eu já era corretor e já percebi que eu ganhava mais que um engenheiro. Aí eu falei, ah, não vou terminar essa faculdade de jeito nenhum. Vou focar na imobiliária e vou ganhar mais ainda. Quando a minha galera estiver formando, que é no final desse ano agora, eu já vou ter patrimônio. E eles vão estar pleiteando a vaga de trabalho para ganhar menos do que eu já ganho.
Certo?
Aí eu peguei e
Isso
larguei a
foi em que
faculdade.
ano?
Isso, nossa, 2017.
Legal, mais
Aí
ou menos.
eu sou DFL 10, 2017, final de 2017. Aí eu larguei a faculdade e fui estudar como que eu poderia bombar a imobiliária, né? Como é que eu poderia vender mais. Aí eu fui procurar na internet como vender mais, como bombar a imobiliária. Aí eu fui descobrir a FL. Comprei com o intuito de bombar a imobiliária. Só que logo no começo eu vi que não era escalável a venda de imóveis. Tá? Porque dependia de um certidão de matrícula, dependia da pessoa estar com o nome limpo. O comprador tinha que vir, a esposa tinha que gostar, o filho tinha que aprovar, todo mundo tinha que gostar para poder fazer a venda do imóvel. Né? Além disso, tinha que fazer uma série de pré-requisitos, né? Como certidão de matrícula, certidão de pessoa física, tinha que estar tudo ok. Tinha que marcar no cartório, tinha que previsionar o dinheiro para poder fazer a venda, né? Então era muito mais difícil. Não dá para me vender 1.000 imóveis num dia, mas dá para vender 1.000 cursos em um dia. É por causa disso eu toquei a imobiliária simultâneo com o lançamento.
Interessante. O que você quer dizer com tocou a mobiliária simultâneo com o lançamento? Que lançamento você começou?
Tá. Eu comecei com a Amanda Maquiagem. Você já fez live com ela? Ela é do Insider. Não sei se você lembra de
Ah,
cabeça.
então você não foi se lançar, você foi lançar ela, a outra
Isso, foi
pessoa.
lançar ela. A gente estudou junto no ensino médio. A gente é amigo. E aí ela estava despontando como maquiadora, eu vi uma oportunidade e chamei ela para poder fazer a FL junto comigo.
Certo.
Fazer o
E aí, como é que
lançamento.
foi? Como é que isso deu? Como é que isso aconteceu?
Tá. Antes de eu comprar a fórmula, eu já sabia o que que era. Já tinha estudado, aí eu peguei e mandei na semana de comprar para ela. Falei, ó, presta atenção nesses 3 vídeos que vai acontecer, estuda, entende, porque ele vai ensinar a gente a fazer a venda de um produto digital, que é algo escalável. E eu acho que dá pra gente fazer isso junto. Em vez de você ficar só ensinando as meninas a se maquiar, a gente pode ensinar um batalhão de pessoas a nível Brasil. Entendeu? Aí eu mandei pra ela, ela estudou, viu a FL, né? Tipo, o lançamento, não entendeu bem. Aí eu comprei de qualquer, independente dela topar ou não, eu comprei. Aí depois disso eu sentei com ela pra conversar e a gente iniciar o projeto. Eu expliquei direitinho e a gente foi fazer junto.
Que legal. E como é que foi isso? Qual o primeiro lançamento que você fez?
Então, eu comprei a FL em 2017. Aí a gente estudou 2018 todo, né? Isso aí pra poder fazer. O primeiro lançamento foi em abril de 2018 com ela. Então a gente demorou aí uns 6 meses pra fazer o primeiro lançamento, que é um grande erro. Então que eu já sei que é um erro. Quem quer fazer um lançamento tem que pôr data e fazer independente do que for acontecer. É inadmissível mais que 3 meses pra fazer o primeiro lançamento, pra mim. Depois com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Pra quem tá começando é
Claro,
diferente.
claro. E aí, qual o lançamento que você fez?
Dela mesmo, foi de automaquiagem.
Não, desculpa. Lançamento interno, lançamento de
Não,
semente.
semente. Comecei pelo semente.
Certo. E qual foi o resultado?
Foi uns 3 mil reais mais ou menos na época.
Interessante. E
Em
aí,
abril.
que esse resultado te disse? Que
Ah, quando eu vi o barulho da primeira venda, eu fiquei doido. Foi melhor que quando eu fiz o primeiro milhão. Que falou que é possível, que é provável, que isso existe, né?
Certo. E ela gostou do resultado também ou achou que era pouco demais?
Então, eu tive um problema com ela, que é o seguinte: como a gente começou a aplicar as técnicas, a agenda dela lotou. Aí ela começou a ganhar 2x no físico. Ela ganhava X, antes de fazer o pré-lançamento, já dobrou a agenda dela. Começou a ganhar
Isso,
2x.
à medida que você ganha autoridade, audiência, é um efeito colateral positivo de você ter mais cliente, né? Naturalmente,
Justo.
daquilo que você não está vendendo.
Naturalmente.
E
Aí
aí?
ela começou a ganhar 2x no físico, então ela não começou a dar tanto moral para online. Ela achou até massa os 3 mil, mas não fez diferença nenhuma para ela, que isso era irrisório do quanto que ela ganhava,
E
né,
vocês
fisicamente.
tinham. E vocês, uma pergunta que chega muito aqui, que tipo de deal vocês tinham? Se você pode falar, é claro.
Posso? Era meia-meia.
Meia-meia. Metade para você, metade para ela, do negócio.
Os dois começando, né?
E a
Meia-meia.
partir dali, como é que prosseguiu a sua carreira? Você continuou com
Então,
ela? Vocês separaram?
continuei. Não, continuei. A gente já tinha feito o compromisso de NFL ao vivo no final de 2018. Só que como a agenda dela bombou demais, fez um lançamento em abril, deu uns 3 mil. Aí fez um em junho, deu uns 1.500. Foi pior do que o de abril. E foi outro semente. E aí em dezembro fez mais um. Não, em dezembro não fez. A gente foi pro FL ao vivo. Aí no FL ao vivo, em dezembro, né? Sim, foi a última gota ali, porque ela já tava, tipo assim, desanimada do online, porque dava pouco resultado, e o físico bombou. Entendeu? Mas como a gente já tinha feito o compromisso de ir e tal, ela animou, a gente foi. Aí o que foi a virada lá foi o Insider, que se apresentou o Insider e a gente topou de
Certo.
entrar.
E vocês entraram juntos, então?
Entramos juntos. Inclusive, quando você terminou de oferecer, ela falou assim: eu vou entrar, você vai? Aí eu falei: você tá de brincadeira comigo? O ano todo, você não quis fazer nada, agora você quer? Né? Foi mais ela que quis entrar do que eu na hora. E eu fiquei totalmente surpreso.
E aí vocês entraram.
Entramos. Tem até um vídeo, tipo, da gente entrando. Fala: ó, a gente tá entrando no Insider, nós não temos dinheiro pra pagar o Insider. Ela até tinha. Eu não tinha dinheiro para pagar o Insider e a gente entrou sem ter como pagar. Eu, principalmente, só tinha
Como é
como
que vocês
pagar os
fizeram,
três
então?
primeiros meses. Eu só tinha como pagar os 3 primeiros meses.
Interessante. E aí, como é que foi essa jornada?
E aí, que assim que a gente saiu lá do Insider, aí a gente entrou na fila do Insider e conheceu um rapaz que já tinha mais experiência do que a gente em lançamentos. E ele ajudou no próximo lançamento, que foi em janeiro. Dia 10 de janeiro a gente fez o lançamento. Aí a gente fez 40 mil reais com a Amanda Maquiagens, com a ajuda dele, porque ele
Ah, agora
entendia
tá ficando.
mais, que ele entendia mais do processo.
E que mudou? Fala para mim uma das coisas que mudou entre o
Tá.
lançamento de 3 e o lançamento de 40.
O que que mudou? Mudou o produto. O primeiro era para automaquiagem, esse de 40 foi ensinando as mulheres a se tornar maquiadora profissionalizante, com o nome
Certo,
de
mudou.
formando maquiadoras. Mudou também a
Mudou o avatar, né?
estratégia, mudou o avatar, mudou a estratégia. No primeiro foi só lista de e-mail, nesse outro foi lista de e-mail mais WhatsApp. Mudou total a estratégia, tá? Ele tinha mais domínio de tráfego também e de copy. Ele ajudou em tudo. Ele já tinha mais experiência do que eu.
Entendi. E aí, qual foi? Como é que vocês. Desenrola aí pra mim, em vez de eu ficar falando. Como é que foi? Como é que foi? Vai lá, conta a história toda aí de uma vez.
Tá, desenrola.
É
Aí,
que eu tô falando, aí você para. Aí eu tô falando, aí você para. E eu tô super
fechou,
curioso, super
bora lá.
curioso. Vai lá,
Aí
desenrola aí pra gente.
fez as 40 prata, fez os 40 mil e os dois começaram a namorar. Aí ficou uma situação delicada de eu ficar,
Ah, entendi.
entendeu? Aí acabou que eu saí e aprendi bastante com o cara, com esse lançamento de 40 mil, porque eu vi ele fazendo. Era uma coisa que não tinha na FL naquela época, não tinha curso de tráfego. Não ensinava a fazer landing page, não ensinava nada disso. Era puro FL em 2017. Hoje ensina, né?
Hoje
Hoje a FL
ensina.
está totalmente completa. Não precisa de nada além do que está lá para poder fazer um lançamento. Então eu vi ele fazendo na prática. Depois que você vê, não tem como você desver mais, né? Acabou. Aí eu fui atrás de outro expert para lançar. Aí eu encontrei o meu atual sócio, né? Que ele é sócio. A gente é sócio nos lançamentos e na agência, que é o Pablo Marçal.
Ah, vamos lá. Como é que você encontrou o Pablo?
Fui na palestra, ele fazia palestra gratuita. Aí eu fui na palestra e no final da palestra eu
Aí em
fui conversar com
Goiânia
ele.
mesmo?
Em Goiânia. Hoje eu moro em São Paulo. Eu e ele moram aqui em Alphaville, Barueri. Tá? Mas foi em
Mas
Goiânia
então,
mesmo.
qual que era a presença digital do Pablo na época que você encontrou ele?
Tinha 40
Conta,
mil seguidores. presença era baixa. Tinha 40 mil seguidores, eram seguidores até engajados, e eram seguidores que vinham dar palestra mesmo, entendeu?
Uhum.
Era seguidores que conheciam ele do físico, então eram seguidores engajados, mas a presença era baixa, ele não tinha costume de fazer live, ele não se desenvolvia nas redes sociais, tá? Aí eu peguei, sentei com ele e propus uma parceria.
Ah, você foi na palestra e já sentou com ele?
Fui na palestra e falei pra ele que ele tava fazendo tudo errado. Truquei
como
ele.
Assim? Você levantou a mão e falou assim, Pablo,
não,
você tá fazendo tudo
no
errado?
Final da ele falou que tinha feito lançamento e tinha feito 60 mil.
Falou aí como? Ele falou, da palestra ele falou
na
com
palestra,
você?
Na palestra ele falou, vocês não, com todo mundo. Vocês não sabem ganhar dinheiro. Tem agora os lançamentos digitais, tem isso, tem aquilo, tem leilão de imóveis. E foi falando do jeito que ele ganhava dinheiro, as novas fontes de renda que ele tinha na época. E uma delas era lançamento. Aí falou, no último lançamento eu fiz 60 mil reais. Aí eu peguei no final da palestra e fui conversar com ele. Falei, mano, você não sabe ganhar dinheiro
como
com lançamento.
Como é que você foi conversar com ele no final da palestra? Você entrou no camarim dele e falou...
Não, todo mundo conversava com ele no final da palestra. Acabava a palestra, fazia uma fila e ia conversar com ele.
Ah, entendi. E aí você entrou na fila?
Entrei na fila e no final fui falar com ele mesmo. Na moral e mesmo. Aí... Falei, mano, 60 mil reais não é um bom lançamento não. Você não sabe fazer lançamento. Você não fez nem 6 dígitos. E nem eu tinha feito. Fui totalmente ousado, né?
Aham. Uhum.
Só que eu não menti, tá tudo certo. Se realmente, né, fez nem disso, dá pra fazer. Eu acreditava que ele tinha os recursos pra isso. Aí ele perguntou como é que eu sabia. Eu falei, ah, fiz a forma do lançamento. Ele disse, fez? Fiz. Eu falei, fiz e ainda faço parte do mastermind do Insider, da mentoria. Aí ele, que é isso? Eu falei, ah, mentoria. Aí ele, quanto que custou? Eu peguei e falei. Pode falar quanto que é ou não?
Pode.
Tá, né, na época foi em dupla, né, era mais barato, era 40 mil reais. Falei, é 40 mil reais, eu falei, quantos anos você tem? Eu, 22, ou 21 na época que eu tinha. Ele, você tem 21 anos e pagou 40 mil reais? Eu falei, não, você não sabe nem a metade. Eu tenho 21 anos e fiz uma dívida de 40 mil reais, que eu não tenho dinheiro pra pagar. Aí ele ficou surtado nessa hora, foi, esse menino é corajoso.
Aí e
aí? Ficou,
que...
esse menino é corajoso. Aí ele falou, vai, como é que você pode me ajudar? Eu falei, deixa eu olhar a sua conta, deixa eu olhar seus produtos. Aí ele me passou o acesso, entendeu? Do gateway de pagamento. Aí quando eu fui ver, tinha 70 mil em boletos vencidos. Que era mais do que o lançamento. Aí eu peguei e mostrei essa falha, fui mostrando tudo. Ele não usou tráfego, foi totalmente no orgânico. Esse lançamento. Aí eu peguei e falei, mano, aqui os pontos de melhorias. Primeira coisa, eu tenho que fazer recuperação de boleto aqui. É recuperação de compra, abandono de carrinho, cancelamento. Isso aqui é um dinheiro que você deixou na mesa do seu próprio lançamento. Segunda coisa, que você não teve uma lista. Você fez um lançamento numa live e vendeu isso aqui.
Como é que você recupera boleto?
Como é que eu recupero boleto? Tá.
No
todo
caso dele,
que...
né? E eu tô tentando só desconstruir, porque em tudo que você tá falando tem um monte de informações super práticas e essa galera fica maluca. Depois eles ficam malucos atrás. Então vamos lá. Primeiro ponto que você achou falho nele foi recuperação de boleto. Ele tinha boletos vencidos. Que
70 mil
fez?
Reais.
É, 70 mil reais no caso, né? O que você fez para recuperar? Qual que é o processo?
Então, quando eu cheguei, o lançamento já tinha passado, né? Que ele tinha feito. Então não dava para, assim, recuperar mais. Já tinha alguns dias que ele tinha feito.
Certo.
Mas como é que eu faço para recuperar? Eu entro em contato um a um com todos os clientes que geraram boleto para poder pagar. E eu entro em contato de várias formas.
Liga?
Dependendo, a gente liga. Não, agora a gente liga, né? Por causa do robô. Eu gravo um áudio com o expert e o expert, com a voz dele, pega e fala para todas as pessoas que geraram boleto. Fala, parabéns, você gerou o boleto para entrar no curso. Só que isso não quer dizer que sua vaga está garantida. Isso aqui é uma pré-inscrição. A data de vencimento é hoje. Você precisa pagar esse boleto para garantir a sua vaga. Se você não pagar, você vai rodar no curso. Mais ou menos nesse script aí. Ameaçando mesmo.
É, tipo, entendeu? Dando real. E aí, esses 70 mil, você conseguiu recuperar alguma coisa?
Desse dele já tinha passado, né? Desse dele já tinha passado.
Então.
Foi
então,
só acusando ele que ele estava errado, para ele poder me dar atenção mesmo.
Claro. E aí, o que mais que você teve? Então, recuperação de boleto, o que mais você falou para ele? Que mais que você viu?
Recuperação de boleto era um erro. Segundo erro, que ele não tinha lista, não tinha ponto de contato com ninguém. Fez o lançamento numa live e se abriu. Não tinha lista, né? Promessa estava fraca na época...
Copy.
Não tinha um list boss configurado também, não tinha nada. Foi na doida, ele só abriu e vendeu, né? Dava muito cupom de desconto, foi uma coisa que a gente brigou bastante. Que eu falei pra ele que pra vender, entendeu? Dava uns cupom de desconto relâmpago assim, no store. Não tinha nenhuma estratégia. Eu peguei e falei, mano, desconto não existe. Desconto igual a bônus. Nunca mais usa a palavra desconto. Tudo que você quer dar desconto, você põe um bônus a mais que compensa o desconto.
Ah, que massa.
Entendeu?
E aí, como é que foi o seu primeiro lançamento com ele? Imagina que ele te deu atenção.
deu atenção, ele gostou, ele ficou encabulado de ter coragem de ter feito essa dívida. Aí falou, vamos fazer um lançamento junto. Aí eu falei, vamos. Aí a gente sentou pra poder fazer esse lançamento e ele não tinha tempo, ou não me dava moral, um dos dois. E tá tudo bem até aí. Até porque esse dinheiro pra ele era desconsiderável, porque já tinha uns negócios físicos, né? Aí a gente marcou de gravar o curso e ele pegou, e eram tipo umas 2 da manhã, ele tava muito cansado e não deu conta de poder fazer pelo menos o primeiro módulo do curso, pra gente poder vender. Aí eu falei, então vamos gravar só os anúncios do curso, não vamos gravar o curso, eu começo a rodar os anúncios, a gente grava o curso semana que vem, mas eu já começo a ter a lista aqui em mãos, a gente já marca a data. Aí marcamos a data, fez os anúncios, eu mesmo fiz os anúncios no meu próprio celular, eu mesmo editei todos os anúncios, eu construí a LP, as landing page, e eu rodei os anúncios e eu fiz tudo. E todas as leads iam para o e-mail marketing e ia para uma lista de WhatsApp. E era no meu próprio celular, não tinha nem outro celular, era tudo no meu celular, todos os recursos. E começou a captar lead. Aí no dia de gravar ele não podia gravar. Não lembro mais o que deu, não deu para gravar. Aí o que aconteceu? Ele veio para São Paulo dar um treinamento, eu peguei um avião e vim para gravar ele. Aí eu tava sem dinheiro, rodei os anúncios no meu cartão de crédito, lembro que a gente gastou 7 mil reais, não tinha nem como pagar o cartão de crédito também, e tive que gastar para vir para São Paulo para gravar o curso. Aí só piorou a situação. Aí chegamos aqui em São Paulo, ele estava em São Paulo, eu vim, a gente gravou o curso num salão de festa infantil de um prédio, de onde ele estava, dormindo, onde ele estava dando treinamento, gravei com o meu celular também, todo o curso, gravei num dia, peguei o avião, no outro dia voltei para Goiânia, e ele continuou em São Paulo. Aí 2 dias depois ele voltou para Goiânia e a gente lançou o curso, um lançamento de semente. Montei uma lista de não lembro mais a quantidade de pessoas, sei que eu gastei 7 mil reais, não lembro mais a quantidade de pessoas, acho que deve ser uns 5 mil leads, não lembro mais. E o ticket era uns 297 ou 397. A gente abriu o carrinho, ele chegou de São Paulo, correu pro escritório, a gente abriu o carrinho, fez um webinário e vendeu ali na hora do webinário 80 mil reais.
Tá começando a ficar mais aí interessante que, isso, né?
É, aí que ele pirou? Que todas as lives no Instagram dele davam 200, 300 pessoas, que ele tinha 40 mil seguidores. Só que na live do webinário, deu 2.200 pessoas ao vivo. Se for lá no feed dele e voltar, tem lá o post, né? Isso foi fevereiro do ano passado. Aí ele ficou encabulado de dar aquele tanto de gente na live, no webinário. E a gente fez, e ele fez o pitch ali, sem cópia, ele fez à vontade mesmo, e ele vendeu 80 mil reais. Aí o que aconteceu? Terminou o pitch, eu peguei o ônibus de Goiânia, fui para Brasília, que era o primeiro dia do encontro do Insider. Eu não dormi, fui virado. Passei a manhã toda no Insider, subi na aula na Hotmart, que eu editei, eu gravei no meu próprio celular, e fazendo as tarefas em PDF, coloquei no chão lá no hotel em Brasília, enquanto tava rolando o encontro.
Que louco, hein, cara? Deixa eu te falar, quando ele concordou em te dar, claro que fazer um lançamento, qual foi o deal que vocês fizeram também? Se você puder falar naquela época.
Posso. Naquela época foi o seguinte, ele não tinha confiança e a gente tinha capaz de se conhecer.
Claro.
Né? Aí ele perguntou quanto que eu queria, eu falei que eu queria 66, no mesmo esquema. Ele não quis, né? Ele, na hora ele falou que não. Aí eu falei, mano, faz o seguinte, todo risco é meu, eu arco com todos os custos e todo o lucro é seu. Não quero um centavo no primeiro. Dando certo, a gente faz 66 depois. Truquei ele mais uma vez.
Irresistível, né?
Justamente.
Então eu assumo tanto 100% do risco, você ganha 100% do lucro e da próxima vez a gente faz 66, se você quiser.
Isso. Aí ele não aceitou também, falou, não tem coragem de deixar ninguém trabalhar de graça pra mim. Vamos fazer o seguinte, você fica com 33% nesse primeiro e depois, se eu gostar do resultado, a gente volta a conversar. Aí eu falei, beleza.
Show de bola.
Entendeu? Entendi. Aí eu que paguei todos os custos do lançamento aí e arrisquei tudo.
Que massa, que loucura, hein? É, não tinha como falhar, hein, amigo?
É.
Se falhasse, ia dar uma zica do capeta.
É, e aí, se falhasse, ia respingar até em você, porque eu não ia te pagar o Insider.
Eu imagino. Mas enfim, você foi lá e fez acontecer, né?
Fiz acontecer.
Jogou o chapéu no Zé do Moro e deu um jeito de pegar, né?
Queimei ponte, né? Total. E aí, um fator que eu esqueci de falar, que foi, quando eu entrei pro Insider, eu decidi fazer dar certo, que eu larguei a imobiliária.
Você logou 100% da imobiliária. Você
larguei.
Você jogou o chapéu, você queimou a ponte, né? Você cruzou a ilha, queimou a ponte e agora é.
Agora fazer. Aí eu fechei a imobiliária. Fechei não, deixei com os funcionários da imobiliária. Funciona até hoje.
Imagina que ele
com ele.
Aí é imobiliária não, né?
Não, aqui é a nossa plataforma, aqui, o Presumido
Ah,
Pablo.
show de bola. Então vamos lá. E aí, como é que foi, a partir desse lançamento, como é que foi o segundo lançamento?
Aí foi um 6 em 7 nesse. Fez 80 mil e 2 horas e bateu 6 dígitos até o final do carrinho. Bateu 132 mil reais. Investiu 7, foi 132 mil.
E eu sei que essa história vai ficar bem maior. Eu só queria entender qual a escadinha. Foi 80, 132, e aí?
E aí a gente fechou a sociedade mesmo. Voltamos a conversar, negociamos e tudo. Fechou a sociedade, viramos sócios. E aí a gente partiu para o próximo lançamento. Foi em abril. Esse foi em fevereiro, o segundo foi em abril. Que foi o pior ano da sua vida. O curso que a gente abriu.
Certo. Inclusive, excelente certo. Nome, né? Você vai entrar aqui, vai ser o pior. Qual foi a psicologia de colocar o nome do curso do pior ano da sua vida?
Esse curso foi o primeiro curso que ele lançou e fez 60 lá sozinho.
Ah, já existia.
Já existia, foi
assim. E a galera adora pagar para ter o pior ano da vida?
Claro.
Por quê?
Todo mundo tem. Uai,
qual que é o
meu
viés?
Pior ano da vida. O viés do pior ano da vida é o seguinte: você tem que investir. Primeira coisa, todo mundo fala, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Isso aí é baboseira. Por que, que é o pior ano da sua vida? Que é o ano que você vai se esforçar, você vai investir lágrima, suor, gordura e sangue, investir todos os recursos que você tem naquilo que você quer. Foi o meu ano passado, foi onde é que eu me endividei, queimei ponte, investi tudo que eu podia, todo o meu dinheiro, todos os meus esforços e fiz dar resultado. E deu certo, entendeu? Então é o ano que você vai se esforçar, é o ano que você vai se esfolar e ralar para dar certo. Sair totalmente do comodismo. E é o que todo mundo precisa. Que eu imagino que foi o ano que quando você largou o banco e ficou com medo de dar errado, entendeu? Foi o pior ano da sua vida ali.
Foi o pior ano da minha vida.
Entendeu?
Foi o melhor e o pior, né? Hoje eu fui melhor,
justo.
Na época era o pior, né?
Na época era o pior, justamente, é isso aí.
Cara, que massa.
Entendeu?
E, nossa, e você teve seu pior... O ano passado você tinha quantos anos?
Tinha 21, fiz 22 ano passado, né? Esse ano
então,
eu passo
tá.
23.
Que bom que você tá tendo o pior ano da sua vida aos 22, né? Mas enfim, aí você voltou, lançou o pior ano da sua vida. Não, o nome do pior ano da sua vida, ele chegou a fazer quanto? Você sabe?
Então, em fevereiro foi 5 pesos, a gente criou do zero, 6 em 7. Em abril, a gente fez mais de 1 milhão.
Pera.
7 dígitos.
Então foi. Primeiro foi 80 mil que eu lembro, não é isso?
Primeiro foi ele sozinho, 60 mil. Sozinho.
Primeiro foi sozinho 60 mil, aí você entrou na parada, aí fez um semente,
132.
Esse você gravou. Ah, esse fechou o carrinho com 132, e o terceiro?
Foi. E o terceiro foi em abril, abriu o carrinho dia 1º de maio, mas aconteceu em abril. A abertura do carrinho foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. E a gente vendeu no primeiro dia 600 mil e bateu 7 dígitos, todo o lançamento.
Fez mais de 1 milhão de reais em 7 dias. Agora você tava falando sério, então vamos parar um pouquinho aqui. E vamos entender um pouquinho os gaps, né? Os espaços entre. Vamos pensar, do 6 em 7 para o lançamento de 7 dígitos, vamos ver algumas diferenças aqui? Vamos tentar distinguir junto algumas diferenças?
Mudei. Primeira coisa, o formato de lançamento. Um foi lançamento de semente, o outro foi lançamento clássico, que é mais poderoso.
Claro.
Né? Que aumenta mais energia, dá mais pressão, né? O processo de trabalhar e consciência do prospecto é muito maior.
Exatamente. Então, isso por si só já é muito louco, né? Já é uma grande mudança. Teve mais alguma mudança que você acha que foi categórica?
Teve também. Investimento. No primeiro eu investi 7, do segundo eu investi quase 40, 45 mil, mas se eu não me engano. Foi menos de 60, foi 45 mil.
Você aumentou o investimento ainda?
A
diferença
de
investimento ainda não tão brutalmente para fazer 1 milhão.
Não
foi surpresa fazer 1 milhão para você? Logo de
pra
cara,
mim
você
foi,
imaginava?
Pro Pablo, não.
Por quê?
Ele
o cara
falou,
fazia
vamos fazer
80
milhão
e agora vou fazer 1 milhão e não, isso não é surpresa? Fala, me explica mais essa história.
Para ele, já é acostumado a fazer isso no físico, tem muitos anos. Então, para ele, não é um dinheiro extraordinário. Para mim, até era. Porque eu não tinha consciência desse tanto de valor, né? Desse valor de dinheiro. Pra ele já não era porque ele tava acostumado. E ele já falou, no próximo nós vamos fazer 1 milhão de reais. E pra mim, vendo convencional, é difícil a pessoa sair de um 6 em 7 de cara pra um pro lançamento de 7 dígitos.
É raro.
Não é tão convencional, é raro, né? Só que ele já, com absoluta certeza, falou, no próximo é 1 milhão. E ele já tinha certeza e convicção. Aí a gente desenhou junto pra fazer 1 milhão de reais. Entendeu?
Total.
E fez.
Entendi, muito massa. E aí, do próximo, depois desse lançamento de 1 milhão, que foi quando?
Em abril.
Abril, qual foi o próximo lançamento com o Pablo?
Aí a gente fez várias coisas, lançando próprios produtos físicos dele, eventos e tudo mais. tá? Mas que não está totalmente intimamente ligado com a FL, com o infoproduto. Mas o próximo de infoproduto foi em agosto.
Agosto. E aí, como é que foi esse,
Isso.
cara?
Aí esse aí a gente mordeu no arame, a gente foi infeliz nele.
Que é morder no arame?
A expectativa era fazer uns 5 milhões e a gente não conseguiu.
E o que
A
que vocês
gente
fizeram?
investiu uns 250 e fez 1 milhão e 300.
Interessante. O que que você acha que foi a quebra? De onde você acha que veio a quebra de expectativa nesse?
Tá.
Qual que era o produto primeiro? Perdão.
Odeia a pobreza, é um produto de finanças.
Odeio a pobreza.
Isso.
Bons nomes, vocês são excelentes de nomes.
Mas isso aí
Produto.
faz diferença os nomes, viu? Nome de
Ah, ué.
lançamento e nome de produto, tem que
Que
pensar neles com
massa. É
carinho.
sempre bom quando acho bom. Eu inventei um muito ruim, acho, mas. É, eu curto. Quando eu vejo um bom nome, eu gosto. Mas vamos lá. E aí, por que que eu odeio a pobreza? Ainda assim, investindo. Vou arredondar, tá? Investindo 1 milhão. Perdão, investindo 200 para fazer 1 milhão. 1 milhão e 200 é fantástico. Ainda assim, quebra uma expectativa que você vinha de investir 40 para fazer 1 milhão, né? E por que que você acha que você. Não fez
Errou.
tanto quanto você errou. Errou
Tá.
um erro legal esse.
É um
Mas
erro
vamos
bom, dá
lá.
1 milhão de lucro ainda, né? É um erro
Dá
aceitável.
um bonzinho. Mas enfim, o que que vocês fariam? O que que você aprendeu com esse lançamento?
Aprendi várias coisas. Primeira coisa é porque a gente gravou os criativos, não tinha, tipo, o nome do produto definido, só tinha o nome do lançamento, não tinha o curso gravado, não tinha nada. A gente nunca lançou um curso com ele estando gravado. Só o primeiro do 6 em 7, o resto nenhum. Fica gravado, a gente vai gravar depois. E nos criativos, o criativo que mais converteu, ele falava de bolsa de valores. E nenhum CPL a gente falou sobre bolsa de valores. Então teve uma desconexão grande do que o
Ah,
criativo apontou para o lançamento.
entendi. O criativo
Esse é o primeiro
falava uma
fator.
coisa, o lançamento não falava, então atraiu uma galera com uma expectativa de bolsa de valores e aí a quebra de
Isso.
expectativa talvez tenha sido uma das
Total.
razões.
E como o primeiro lançamento de abril, na análise, o meu principal erro foi ter investido só 40, porque eu fiz 1 milhão. Se eu tivesse investido mais, tinha feito muito mais. Falei, agora nesse aqui eu vou arrebentar. Vou investir uns 250 mil, aumentar em 5 vezes esse investimento para explodir esse lançamento, entendeu? Aí eu vim afundando o pé no tráfego, eu mesmo que fiz, só que aí eu errei, tanto no criativo, na comunicação do criativo, e esse criativo estava convertendo muito em público frio, não estava convertendo muito em público quente. Eu acho que isso faz um puto impacto no lançamento, tá?
O que
Então,
você quer
assim,
dizer com convertendo em público frio versus convertendo em público quente na sua perspectiva?
na minha perspectiva, para quem faz tráfego aí, tráfego é o quê? Mover pessoas na internet. A pessoa que vê um anúncio e entra no seu site e cadastra, ela vê através de um anúncio. E esse anúncio quem colocou na rede social foi o gestor de tráfego. Então, a função do anúncio é mover pessoas na internet. Que esse anúncio meu ele pecou? Pecou primeiro na comunicação da bolsa e nos CPLs, no lançamento não falava de bolsa. O segundo erro, eu parei de pegar público quente e peguei público frio, que é onde é que estava muito barato o lead. O que é público quente? O que é público frio? Público quente é o público que já conhece o expert, que já tem algum relacionamento com ele, que já segue, que já curte as fotos, que já assiste os vídeos. Então, o cara que já tem um relacionamento. Venda é relacionamento. É difícil você vender sem construir um relacionamento, principalmente no formato de lançamento. Muito raro alguém fazer um lançamento grande com um público só frio, né? Muito raro. Tem casos, mas é muito raro. Aí eu peguei só público frio. O que que era o público frio? Quem não conhecia o Pablo, no caso.
Entendi. Então é um público frio. Você atraiu quem
Público
ainda
frio.
não conhecia ele e ia
Quem
conhecer a
não
primeira
conhecia
vez que
ele.
lançasse.
Justamente.
Saquei. Bom, aprendido essas lições, qual foi o seu próximo lançamento ainda?
Foi em
O ano
dezembro.
passado? Dezembro. Vamos lá. Então, e aí em
Isso.
dezembro? Qual
Aí
produto
a gente.
foi? Estou esperando o
Pior
nome do
ano de sua vida de novo.
Você foi. É, faz sentido, né? Que a galera tá querendo um melhor ano da vida e você vai lá e vende
Isso.
para elas o pior.
A gente repetiu o Odeia a Pobreza, mas aí a gente pensou, foi, não, ano que vem, mês que vem já é um novo ano, o pessoal quer vida nova, o melhor momento aqui pelo feeling é o pior ano da sua vida.
E aí, como é que foi o lançamento?
Aí esse lançamento já deu múltiplos 7 dígitos, deu mais de 5 milhões.
Ah, investimento de quanto?
Menos do passado, foi menos de 250. Foi menos do que deu um milhão, eu lembro disso.
E agora a gente analisa, vamos analisar? O anterior ao melhor ano da sua vida tinha dado um milhão, se não me engano, é isso?
Não, é esse aí, o anterior de dezembro. Em agosto deu 1.300.000.
Certo, e aí você vem com o lançamento em dezembro de 5 milhões, com um investimento relativamente...
Igual.
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 Agora a gente... Vamos analisar o gap? Vamos analisar o que tem de diferente? Vamos fazer uma...
Aí já mudou, já mudou muita coisa. Já mudou o expert, já mudou o lançador. Que
como
são...
assim mudou o expert?
O Pablo já saiu de 40 mil seguidores para na faixa de uns 450 mil 500.
Ah, então o trabalho que vocês estavam fazendo... Você cresceu a audiência com essas lives do Paulo,
claro,
do Pablo que estão bombando, né? Tem live aí com 18 mil. Quantas pessoas tem nas lives dele, mais ou menos?
Nesse lançamento, na época, eu estava dando uns 13, 15 mil.
13, 15 mil. Então tá bom. Então,
lembra que no primeiro dava 200, que eu te falei, né? No primeiro, produção... em fevereiro, dava 200 pessoas na live.
Agora tava dando 300. 13. Tava dando...
13, 15 mil.
13, 15 mil. Então ele tava vendido na palavra, tava comprado na ideia. Tava fazendo muito conteúdo e os conteúdos estavam atingindo as pessoas, né? Estavam com bastante tração. Fora isso, nada. O lançamento
tem muita coisa que tem muita coisa que mudou. Ele mudou como expert, ele cresceu a audiência já era outra, né? Tava bem maior. E eu mudei como lançador, com experiência bem maior.
Certo.
Aprendi ao longo do ano. O que que eu fiz? Pode perguntar.
Não é, especificamente o quê? Só pra gente tentar achar algumas
primeira coisa
pra galera.
Tá, experiência, né? Depois que você passa por 4 lançamentos, 4, 5 lançamentos, e depois que você vê, igual eu participo do Insider, ano passado, assisti mais de 50 análises de lançamento. Depois que você vê vários lançamentos acontecendo, você começa a identificar os padrões, os principais erros, os principais acertos. Né?
Quem participa do Insider pode ver as análises de lançamento dos outros Insiders, né? Então, tem essa oportunidade de ver 100 lançamentos, 200 lançamentos, quem sabe 1.000 lançamentos. Ano passado foram 900, se não me engano. Não,
isso aí.
Enfim. É.
Então, eu já tinha bem mais experiência. É, a gente ajustou algumas coisas na copy, devido à experiência que a gente adquiriu no decorrer do tempo. O tráfego já estava bem mais alinhado, né? Já sabia operar melhor também. É, captamos leads só de público quente, não peguei nada de público frio. Então eu cresci a audiência, tornei o público frio em público quente.
Através de conteúdo, leads, imagino.
Através de conteúdo, distribuição paga, né? Alimentei essa galera com bastante conteúdo. E montamos a estratégia de crescimento, tanto do Pablo quanto do lançamento mesmo, né? Uma coisa que eu mais acredito em lançamento, assim, ela é meio abstrata para explicar, mas... quem tiver um pouquinho de discernimento vai pegar. Lançamento para mim é totalmente energia. Se o expert é sem energia, o lançamento não vende. Se o lançamento tá sem energia, não vende. Se a audiência está sem energia, não vende. Lançamento é uma técnica de vender. E se ela tiver sem energia, para mim ela funciona muito pouco e funciona muito mal. Agora, se tiver com energia, funciona demais. Mas não é porque a técnica não funciona, é porque ela precisa de energia. Pensa, se nós dois estamos aqui com o ombro baixo, desanimado, e falando, eu fiz um 6 em 7, não sei o quê. Ninguém vai comprar a ideia, entendeu? Então, as lives bombavam, o Pablo passava energia. A gente criou um movimento, né? E fez isso aí. Captamos 97 mil leads de gente quente, aquecida. Tratamos essas leads, ponto de comunicação eficaz. E-mail, Telegram e WhatsApp.
Show de bola, aqueceu, botou energia, tratou.
Botou energia.
Cara, incrível. E aí eu sei que o mais interessante de tudo é que quando começou a pandemia, e quando eu falo quando começou a pandemia, e quando começou o lockdown, vamos chamar de lockdown, quando começou a quarentena, existia muita dúvida se isso ia abalar os negócios. Eu dizia que os negócios digitais eram bem menos propensos a serem abalados. E logo nesse começo, eu lembro que era uma semana que, eu não sei se já tinha começado, aqui no Distrito Federal começou um pouco antes, né, as escolas fecharem, os negócios fecharem, agora tá, aparentemente vai começar a reabrir, mas enfim. Mas logo ali no começo da pandemia aconteceu uma coisa estranha, porque eu tava no Platinum, que é o Gama Grupo Tipo Faixa Preta, aí já você já era faixa preta, já tava no Platinum, e de repente eu ouço, a gente comenta sobre os lançamentos que a gente tá fazendo, e de repente eu ouço uma coisa interessante. Eu ouço que Eu não sei se era você falando, galera, fiz um 8 em 1, ou se era a galera te parabenizando porque você fez um 8 em 1. Era uma das coisas, o pessoal estava alvoroçado. Quer dizer, para quem não sabe, o 8 em 1 é uma coisa extremamente rara. Ano passado, além de mim, só uma pessoa fez, se não me engano, tá? E não quer dizer que não tenha mais pessoas que fizeram, eles só não me contaram. Mas assim, é raro. Então teve uma pessoa que fez o troféu do 8 em 1. E a gente tinha feito um 8 em 1 esse ano, em janeiro, antes da pandemia, pré-pandemia, eu particularmente, né? Mas é raro. E aí você me chega com um 8 em 1. Então, você fez. Foi 8 em 1 mesmo? É isso? Ou foi 8 em 7? Eu não sei. Só para confirmar mesmo, para não dizer que eu tô falando besteira, qual foi o resultado daquele lançamento em um dia e qual foi em 7 dias?
Se você pegar na virada da madrugada da meia-noite, não dá 8 dígitos, né? Porque a gente começou a vender o carrinho em torno de 19h30, 8 horas. Em 3 horas não dá 8 dígitos. Agora, se você pegar 24 horas de carrinho aberto, dá.
É, não, é 24 horas de carrinho aberto. O 8 em 1 é
Dá.
8 dígitos
Dá 8
em
dígitos.
24 horas. É. E seria o quê? Quanto foi o faturamento? Você lembra? Eu não sei se. Eu só lembro alguma coisa a respeito de que ia fazer isso. Você tem uma noção disso?
Tem total. Somando upsell e order bump e tudo, dá mais de 13 milhões.
13 milhões em quanto tempo?
Em 3 dias de carrinho aberto.
3 dias. E quanto foi? Eu quero saber se foi em um, cara. É só para saber se é o famigerado. Quanto foi em 24 horas? Você tem
Não.
essa noção?
Tem que puxar no relatório do Hotmart, mas só no primeiro dia vendeu mais de 6 milhões e meio.
De?
De reais, nas 3 primeiras horas.
Nas 3 primeiras horas foram quanto?
É.
Perdão?
6,5.
6,5 nas 3 primeiras horas, porque você abre à noite, certo? E no final de 3 dias, o que você está falando que foi 13, é isso?
13.
13 milhões.
Isso.
Isso, e a gente está falando em plena pandemia. A situação, sua situação monetária mudou, né?
Mudou.
Imagino que está tudo melhor, né? Isso em plena pandemia. Por que você acha que a pandemia ajudou? Você acha que a pandemia atrapalhou? Ou você acha que a pandemia foi indiferente para esse resultado, esse 8 em 1?
Eu acho que ela atrapalha, não acho que ela ajuda. Só que eu acho que tudo que pode atrapalhar pode te ajudar. Aí você tem que saber converter isso aí.
Certo,
Entendeu?
fala mais sobre isso. Ela
É aquela questão
atrapalha,
de.
mas tudo que te atrapalha pode te ajudar e
Pode
aí que
ajudar.
vem.
Tudo que atrapalha pode te ajudar. Por exemplo, você pede alguma coisa pro seu funcionário e ele não faz. E ele atrapalha no resultado. Só que você para pra pensar. Aí você vai falar, se eu tivesse um checklist, aí isso te atrapalhou. Só que isso pode te ajudar. Por exemplo, você fala, se eu tivesse um checklist e esse checklist estivesse na mão do meu funcionário, aí ele não ia errar. E se tivesse outra pessoa para cobrar e dar um double check naquilo, ia ficar muito mais claro, ia ficar muito mais fácil de funcionar, ia rodar muito mais liso. Aí isso passa a te ajudar. Algo que te atrapalhou, você pode pegar, converter aquilo ali em um ponto de melhoria e pode te ajudar. Tudo na vida é assim.
Clássico, clássico, o problema é a solução, às
O
vezes.
problema é a solução. Isso aí, aqui a gente chama de captar, converter e canalizar. CCC.
Captar, converter, canalizar. E o que que atrapalhou na pandemia que você
Atrapalha
converteu e canalizou?
isso. Para mim atrapalha porque muda o foco e instaura medo nas
Certo?
pessoas.
Muda o foco, mas muda o foco e instaura medo.
Nas pessoas, insegurança e
Certo.
tudo mais. Aí, como é que a gente canaliza isso, né? Tem várias formas e tem que ser íntegra primeiro de tudo. Nada que não for íntegro não funciona no longo prazo, né? Como é que a gente canaliza? Primeira coisa, a gente não corre dela, né? A gente bate de frente. A postura que a gente tomou. E se o Brasil parar, é hora de estudar. Já que você está à toa, pega esse tempo para você se autodesenvolver e melhorar. E mudar e se transformar. Entendeu?
Se o Brasil parar, é hora de estudar. Olha, até rima. Certo? Então, medo, foco aconteceu, você bate de frente e
Bate de
fala que
frente.
o problema é a solução.
E realmente o problema é a solução. Para muita gente vai ser demitida, não vai? Do emprego que ela trabalha. Demissão é livramento. É hora agora do cara pegar, empreender e mudar de vida. Se ele não fosse demitido, ele ia continuar com a mesma vida que ele estava. Agora que ele foi demitido, se ele soubesse solucionar esse problema, ele pode empreender e ter uma vida 10 vezes melhor que ele já tinha. Entendeu? Aí é uma postura de quem está escutando, de quem é consumidor do seu conteúdo. Se ele vai querer mudar de vida ou não. E é uma postura ativa nossa de poder fazer esse convencimento ou não. Pensa, se eu não tivesse comprado a FL, se eu não tivesse feito uma dívida de 40 mil, isso é um problema, só que virou a solução da minha vida.
Virou aquilo que te fez correr atrás e botar energia.
Justo aí,
né?
Botar energia, total.
Talvez se você não tivesse endividado, você não teria colocado a energia na intensidade que você botou.
Isso, eu não teria largado a imobiliária e não teria me canalizado toda a minha atenção e minha energia nisso aí. Eu teria, às vezes, levado os dois ao mesmo tempo.
Quantas pessoas compram a fórmula e nunca abrem, né? Acontece. Não tão,
isso aí. Agora imagina se esse cara tá devendo e a única solução que ele canaliza toda a sua energia naquilo, ele vira a única solução para poder pagar e se desenvolver e poder mudar a sua vida e a vida da sua família, entendeu?
Foi o que aconteceu com você, né?
Foi o que aconteceu comigo. O problema é a
solução. Mas que massa, que jornada, hein, brother? 22 anos, já fez o seu... Sim. Tem o seu... Eu vou chamar o primeiro, mas eu acho que você fez um segundo também, se não me engano. Ou eu tô enganado?
8 dígitos em um dia?
Não, 8 em 7. 8 em 7 dias, né? Quantos lançamentos de 8 dígitos do Pablo você já fez? Esse foi um, né?
Não, do Pablo é 1.
Certo.
Só que a gente lançou um expert agora e também fez.
Esse total. E enfim, outro. Então quer dizer, não é sorte, né? E o mais louco disso tudo é que você descobre isso aos 22 anos. E mérito seu, cara. Pô, mérito seu de correr atrás, de fazer acontecer. Legal, né? A maioria das pessoas, quando vão fazer... Quando a primeira oferta que você fez pro Pablo, você colocou o seu na reta de novo, na situação que você tava. E de repente aquele foi o ponto da virada, né? Onde a habilidade isso. Encontrou com a oportunidade, né? As duas coisas. Enfim, que massa. E se alguém estiver começando, para quem está começando agora, um cara faixa branca, que no caso você era há quase 2, 3 anos atrás, é isso? Quando você começou?
Ah, era faixa branca até tipo dia 10 de fevereiro do ano passado.
Dia 10 de fevereiro do ano passado. Uma pergunta, eu acho que é uma pergunta que até chegou aqui. Hoje, né, a pergunta do Gilberto. Hoje, você seguiria o mesmo caminho que você seguiu? Ou você faria de modo diferente? Se tivesse que começar de novo, pudesse voltar o tempo?
O caminho seria o mesmo, né? Com o mesmo objetivo. Só que teria algumas coisas que eu poderia aperfeiçoar e fazer mais rápido. Alguns checkpoints, tipo, alguns atalhos.
Vamos falar sobre isso?
Vai ser muito bom para quem está começando, para quem é faixa branca. Vai ajudar demais. Que é o seguinte, o principal erro que eu enxergo hoje em quem começa... Você tá me ouvindo bem, Érico? Porque pra mim você tá começando a dar delay e travar.
Tô te ouvindo muito bem. Pode mandar ver.
Tá, beleza. Fechou. Pra quem tá começando hoje, o principal problema que eu acredito que o cara tem é o excesso de informação. E o excesso de acesso. Por exemplo, eu tinha a FL na minha mão no começo, lá em 2017. Antes mesmo de lançar a Amanda e fazer o primeiro lançamento de R$3.000. E eu não estudava só a forma, eu estudava várias outras coisas em simultâneo. E a fórmula era até incompleta, Érico, em relação a tráfego e landing page. Não tinha isso. Hoje tem. Né? Então, a gente busca informações alternativas. E isso faz é confundir quando você tem muitas informações. Eu acho que hoje, por exemplo, não tenho certeza, o cara que tem acesso à FL, por exemplo, ele não tem que buscar mais nada, escutar mais ninguém. Isso dá só a FL. Porque se ele pegar outra técnica, ela pode até funcionar. Não é porque, não quer dizer que a FL é a única técnica que funciona. Mas de lançamento, que eu conheço é a técnica que mais funciona e dá mais resultado. Mas tem outras técnicas, de perpétuo e várias outras coisas. Mas se você fica misturando várias técnicas e você não tem conhecimento dos fundamentos, você se embaralha e seu lançamento não vai bem. Então quem tem a FL hoje tem que estudar só a FL até fazer o 6 em 7. Depois que o cara pegou os fundamentos, aí ele começa a inventar alguma coisa, a misturar os lançamentos e tudo mais. Mas no começo, se o cara inventar, ele vai se lascar. Esse é o principal erro. Excesso de informação. Principal erro pra mim é excesso de informação e ficar se alimentando de várias fontes, de várias pessoas. É o principal erro. É o que atrasa as pessoas. O cara fica confuso.
Nesse caso, a solução é o problema, né? Tem muita informação, é a solução. Vira o problema.
Vira o problema. Total.
Vira o problema.
Assim, foca só nisso.
Show de bola. Velho, muito, muito obrigado por essa edição do podcast Faixa Preta. Que bom que deu certo da gente fazer hoje. Hoje eu tive uns pequenos percalços. Eu vou te falar, eu comi alguma coisa ontem e a conta veio hoje. E hoje eu quase fiz o podcast 6 em 7 do banheiro. Eu tive que sair do podcast 747 e a conta chegou, cara. Eu não sabia que a conta ia passar. Então fiquei o dia inteiro pagando a conta. Mas assim, quando eu vi que a conta estava paga e que a gente não ia ter que adiar isso, eu fiquei super feliz, porque você é um dos caras que mais está trazendo resultado. Parabéns. Não é coincidência, e ter essa oportunidade de conversar com você é um privilégio, tá bom, cara? Obrigado, obrigado pela generosidade, até para quem não te conhece, é um cara muito abundante, um cara que acredita de verdade. Eu conheço agora você que está no Platinum, pessoa que acredita muito em abundância, e eu acho que o mercado só tem a crescer com isso, cara. Parabéns, parabéns mesmo.
Total, te agradeço. O resultado nem é meu, ele é nosso, ele é do mercado. A gente está construindo com a troca de informações que todo mundo faz aí, né? O nosso grupo, ele é abundante, e é por isso que os resultados vão crescendo de todo mundo, né? Quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos. É um ajudando o outro.
É isso.
Obrigadão, Érico, tá? Gratidão.
Valeu, Marcos. Tchau, tchau.
Valeu, abraço.